fevereiro de 2023, diversos deslizamentos de massa ocorreram na região do litoral norte de São Paulo. O município de São Sebastião e a localidade Vila de Sarri foram os mais atingidos. Apesar dos alertas emitidos pelo CEMADEM, o desastre não foi evitado. E dias após o ocorrido, imagens de satélite Sentinel-2 e Sibrius e de outros sensores puderam mostrar as diversas e imensas cicatrizes de escorregamento. A chuva de 600 milímetros que caiu na região foi a maior registrada no Brasil em 24 horas. Somada a fatores como a profundidade do solo, a ausência de vegetação, a saturação do solo e a ocupação das encostas, somamos aí essas variáveis que vão compor uma área de risco. Muitas formas de mapeamento são possíveis para caracterizar essas áreas, desde o uso de checklists até o uso de sobrevoos em campo, o uso de softwares de geoprocessamento e outros tipos de delimitação, chegando no momento mais atual, com o uso de aprendizagem de máquina. Eu sou Melena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Mapa e Risco. Estamos de volta com mais conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias, junto a convidados aqui nesta plataforma de áudio. Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia. E tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, no atual, @geodesastres. Então, bora pro episódio? E o episódio de hoje ele traz como convidada a Renata Quevedo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela é doutoranda em assessoramento remoto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, bolsista CAPES, e atualmente está realizando parte do seu doutorado na Escola Superior Politécnica do Litoral, a ESPOL, que fica localizada no Equador. Ela é geógrafa e mestre em assessoramento remoto e geoprocessamento, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, a sua pesquisa tem foco com a temática de movimentos de massa, realizando modelagem e mapeamento de áreas suscetíveis a partir do uso de modelos de aprendizado de máquina, a exemplo do Random Forest e do Geographical Random Forest. Ela tem experiência com geoprocessamento, modelagem de áreas inundáveis no Rio Grande do Sul, expansão urbana em áreas suscetíveis a eventos extremos e análise relacionada a setores de vulnerabilidade através da aplicação de sensoramento remoto e sistemas de informação geográfica. Então, Renata, seja muito bem-vinda, né? Uma alegria trazer mais uma pesquisadora aqui para conversar conosco sobre movimentos de massa. Especialmente nesse momento em que a gente agora em fevereiro vivenciou aí, né? Viu tantos movimentos de massa acontecendo no litoral norte de São Paulo. E dessa vez a gente vai trazer uma abordagem aí que a gente ainda não tinha conversado com ninguém aqui, que é o processo de automatização de aprendizado de máquina para esse tipo de mapeamento de suscetibilidade. Então, conta pra gente como é que é realizado esse tipo de mapeamento, né, de suscetibilidade, deslizamento de massa, com o uso de aprendizagem de máquina, qual software que tu utilizas, quais são as principais variáveis, enfim, fica à vontade, seja muito bem-vinda.
Olá, Milena. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer a todo mundo que está ouvindo também. É um prazer, então, estar falando um pouco sobre esse fenômeno, né, que tem um alto poder destrutivo. A gente, infelizmente, segue vendo isso, né, quase que a cada ano. Então, esse verão foi ali em São Sebastião, né, e verão passado foi em Petrópolis novamente. E falar um pouco sobre isso, né, para que as pessoas também tenham um pouco... entendam o que vem sendo feito, né, nessa área. Então, eu queria, assim, destacar, acho que dois pontos da tua pergunta, assim, que acho que são importantes falar um pouquinho sobre. O primeiro é mapeamento de suscetibilidade, né, e o segundo, a parte de aprendizagem de máquina mesmo. Então, pensando um pouco sobre o mapeamento de suscetibilidade, né, o que seria esse mapeamento, assim. Então, são mapas em que a gente vai conseguir identificar onde estão as áreas com maior e menor também predisposição para que aconteça esse tipo de fenômeno, né? Para que venha a ocorrer um movimento de massa. Então, normalmente são mapeamentos que eles são classificados, então eles têm classes entre eles e vai estar identificando normalmente muito baixa, baixa, média, alta e muito alta suscetibilidade. E aí, pensando na avaliação disso, né? Então, normalmente a gente vai estar observando essas áreas de média, alta e muito alta suscetibilidade, para que a gente possa identificar o que tem nessas áreas, né? Então, bom, já que aí tem uma alta predisposição, tem pessoas morando, como que a gente vai lidar com essa realidade geomorfológica, por assim dizer, né? Então, pensando nisso, o mapeamento de suscetibilidade seria aquele primeiro passinho que a gente daria, né, para que o poder público possa identificar o que que está em risco, qual é a população que está exposta, né? E pensando um pouco nisso, ok, se é a primeira ferramenta, né, é uma coisa super essencial, como que a gente faz isso, né? E aí começa a entrar essa coisa da modelagem, como que a gente vai gerar esse mapeamento. Então, pensando assim nos modelos mais tradicionalmente utilizados, a gente pode ressaltar que tem os modelos físicos, os heurísticos e aprendizagem de máquina. Então, os físicos são aqueles que vão estar enfocando mais na parte física em si da encosta, né? Então, a gente vai ter um morro, vai ter uma encosta, e aí normalmente são análises com muitos dados, então, análises que vão estar aí utilizando dados experimentais nessa encosta, então dados de solo, condutividade elétrica, porosidade, dados muito refinados, né? E aí isso faz com que a gente dificilmente consiga aplicar para uma área muito grande, né? Porque vão acabar ou exigindo muito trabalho de campo ou experimentos de longo prazo, que torna caro e inviável. Já os modelos heurísticos normalmente vão ser aqueles que os especialistas vão estar propondo alguns pesos para as variáveis. Então, por exemplo, se a gente considera declividade, curvatura do terreno, geologia, então, dependendo de qual é a geologia, de quantos graus tem de declividade essa encosta, os especialistas vão estar dizendo, bom, isso tem mais peso, isso tem menos peso, né? Então, ele acaba sendo um pouco mais subjetivo comparando com os outros. Mas aí, quando a gente entra na questão da aprendizagem de máquina, é a grande solução que a gente está tendo agora, né, para esses mapeamentos de áreas maiores, então, em níveis de bacia, de níveis de estado, né, esses mapeamentos regionais que a gente pode ter. Então, assim, vou tentar explicar assim muito brevemente, mas para dar aquele primeiro entendimento sobre aprendizagem de máquina, né? Seria basicamente um método que tenta imitar o aprendizado humano. Então, desde que a gente nasce, a gente vai recebendo informações e é por isso que uma criança consegue identificar o porquê que um cachorro e um gato, ambos marrons, ou ambos pretos, ou ambos brancos, mas consegue diferenciar, não, isso é um gato, isso é um cachorro, né? Então, essa é a lógica. Então, a gente recebe informações e a partir dela a gente faz uma interpretação. E aí, o aprendizado de máquina segue essa mesma ideia. Então, a gente vai dar alguns dados para o nosso modelo e a partir disso ele vai nos dizer algo sobre esses dados. Então, normalmente, eles nos dão os padrões, né? Então, para o mapeamento de suscetibilidade, por exemplo, nós utilizamos as áreas em que já ocorreram movimentos de massa. E aí, próximo dessa área, por exemplo, eu sou geógrafa, então eu trabalho normalmente com bacia, né? Bacia hidrográfica. Então, dentro dessa bacia, eu seleciono as áreas onde não ocorreu o movimento de massa. E aí, eu passo a dar essas amostras para que o modelo possa fazer análises. Então, a partir disso, ele vai identificar, bom, as outras áreas em que não haviam mapeamentos são mais parecidas com qual área? Com a área que houve deslizamento ou fluxo de detritos ou com a área que não houve nada. Então, é essa tentativa que o modelo faz. Então, identificar padrões, identificar as áreas que mais estão semelhantes a um ou a outro, né? No caso, ocorrência ou não ocorrência. E aí, pensando assim, algumas das variáveis mais utilizadas para aprendizagem de máquina, O que eu vejo normalmente são assim, aquelas básicas morfométricas, então declividade, altitude, curvaturas, que são basicamente aquelas várias variáveis que podem ser extraídas a partir de um modelo digital de elevação. Então a gente tem aí o SRTM, hoje a gente tem o NASADEM, né, que é o SRTM corrigido. E a partir de uma única variável que está disponível para quase todo mundo, a gente pode extrair um monte de métricas. Então, que seriam esses, os fatores morfométricos. E além deles, claro que aí vai depender da escala de trabalho, né? Geologia, pedologia, uso e cobertura, distância de vias de acesso, então de ruas ou de estradas, né? Porque o corte no talude sempre vai estar influenciando. E distância de corpos d'água também é outra variável que normalmente é utilizada. E aí o ponto positivo da aprendizagem de máquina é que normalmente pode utilizar diversas variáveis diferentes entre si. Então, não precisa ter uma distribuição específica dos dados, né? Então, isso é uma vantagem.
Muito bacana, Renata. Onde entra o trabalho de. Tem trabalho de campo envolvido nessa etapa? Alguma validação? Como que isso é feito, né? Eu imagino que está trabalhando com uma área bem extensa, né? Regional. Aí como é que funcionaria o papel, né, do trabalho de campo? Vai pontualmente em algum lugar, identifica? Explica um pouquinho para a gente.
Pensando então, né, em trabalhos de campo, hoje o que a gente verifica assim são tudo vai depender da escala que a gente está trabalhando, né? Mas normalmente, por exemplo, para movimentos de massa, a gente faz um trabalho para validar a área, para ver se de fato, por exemplo, era uma cicatriz de movimentos de massa que a gente estava vendo, ou se, por exemplo, era só um solo exposto. Então eu vejo que tem muito desse tipo de trabalho de campo envolvido nesse mapeamento de suscetibilidade. Por exemplo, a área que eu estou trabalhando, com maior foco em si, né, é uma bacia um pouco menor do Rio Grande do Sul, e a área em que aconteceu mesmo o movimento de massa é de bastante difícil acesso, assim. Então, a gente foi para ver se realmente era movimento de massa, mas a gente conseguia ver de longe. Então, foram poucos os pontos que a gente conseguiria, por exemplo, pegar uma amostra de solo. Então, normalmente é mais essa questão de validação, se de fato aquele terreno realmente era muito íngreme, se de fato era uma cicatriz de movimentos de massa, e até para reconhecer também o que tem ao redor, né? Às vezes tem uma vegetação muito mista, ou tem diferentes tipos de uso e cobertura, e a gente quer identificar o que que está afetando, né, essa ocorrência. Então, vai estar ajudando também nesse ponto, mais de reconhecimento.
Que bacana, Renata. Então já mencionaste aí várias variáveis, né, que são utilizadas e qual seria o papel assim do peso, né, do uso e cobertura da terra nesse tipo de mapeamento? Pode de repente falar, né, a partir dos testes da tua pesquisa ou da tua experiência, falar de vegetação, as características morfométricas, mas aí a gente tem o espaço que está ocupado, né, na geografia, espaço, lugar, território, tudo tem uma definição muito específica. Mas como seria assim essa relação, né? Qual que é o peso dessa variável?
Sim, então, eu achei uma ótima pergunta, e justamente nesse momento assim que eu estou finalizando o doutorado e que eu estou seguindo com outros projetos de pesquisa, eu estou tendo bastante esse foco em uso e cobertura. Por quê? Porque tradicionalmente era isso, eram primeiros os modelos físicos, né, com toda essa avaliação do solo em si. Atualmente a gente tem muito essa coisa de reprodução do modelo e do método que a gente está utilizando para outras áreas. Então, claro, os fatores morfométricos nos ajudam, né, essa reprodutividade do modelo em si. Mas algo que eu venho pesquisando bastante é como uso e cobertura está influenciando, né? Assim, nós mudamos basicamente todos os locais, né, da face da Terra, assim, quase todos. Então, isso vem influenciando bastante. Por exemplo, nos eventos de Petrópolis, que aconteceram, né, em 2011 e agora 2022, né? 2011 pegou aquela parte mais ao norte, então um pouco mais Petrópolis, Teresópolis sofreu mais, mas agora, no ano passado, sofreu bastante. E algumas das coisas que a gente conseguiu analisar foi a presença maior ou menor, né, do uso e cobertura. Então, uma das coisas que a gente verificou é que nessa região, que atingiu uma área muito ocupada em 2022, as áreas de cicatrizes tinham tido uma mudança de uso e cobertura e tinham passado normalmente de áreas com mais vegetação para menos vegetação. Então, isso já nos dá alguns indicativos, né? Rolante, que é a bacia lá do Rio Grande do Sul, é uma área mais rural. Então, as cicatrizes se encontram numa área muito mais vegetada, uma floresta um pouco mais densa. Mas, em compensação, no topo do morro, onde vai cair aquela primeira chuva e vai escoar, teve também uma alteração muito forte de silvicultura. Então, tinham pinos e eucaliptos e foram removidos, e logo em seguida teve movimento de massa. Então, esse tipo de análise que ainda faz falta, né? Ainda tá, é uma área que está expandindo bastante, assim. A partir de um trabalho de revisão que nós fizemos, nós vimos que até 2015, mais ou menos, não se tinha tanto esse enfoque de como está influenciando o uso e cobertura, né? Atualmente é uma área que está em expansão e a gente está tentando achar algumas possibilidades para como analisar também esse uso e cobertura que estava nessa região mais acima e como que ele influenciou, né, nessa ocorrência do movimento de massa. Então a gente está acreditando aí que qualquer alteração no solo pode trazer bastante indicativos de que aquela encosta vai ficar mais instável, né?
Muito bacana mesmo, interessante. As cicatrizes, elas são facilmente reconhecíveis, né? Tanto nas imagens óticas quanto de radar, e aí eu já sigo para essa pergunta técnica. Nessa identificação, que às vezes fala assim, ah, confunde solo exposto com cicatrizes de escorregamento, tu utilizas quais tipos de imagem para fazer essa identificação e jogar no teu modelo?
Então, achei uma ótima pergunta também. Tem vários métodos, né, para essa identificação, que nem tu falaste de imagem de radar também. Tem imagens LiDAR, que são fantásticas também, apesar de ainda serem muito caras, né? Mas tem diversos trabalhos utilizando isso também. Eu, atualmente, o meu foco está sendo na modelagem de suscetibilidade. Então, eu não tenho tanto foco na identificação, por exemplo, das cicatrizes, né? Normalmente, eu utilizo já a identificação para essa segunda etapa. Mas, por exemplo, dessas áreas que eu andei estudando, foram feitos os mapeamentos manuais mesmo a partir de imagens ópticas. Normalmente, se precisa ter esse mapeamento mais confiável, seja por interpretação, né, de um especialista ou algum mapeamento feito a campo, para que depois a gente possa testar alguns métodos. Então, com outros colegas do INPE, nós fizemos esse mapeamento automático, e aí foi interessante ter esse mapeamento, digamos, mais confiável, para que a gente pudesse ver o quanto o nosso modelo foi bem ou foi mal, né? Então, a gente utilizou séries temporais, então, com algumas métricas também morfométricas, então, alguns fatores foram incluídos juntos para fazer esse mapeamento. Isso também é uma opção que está vindo com bastante força agora. Mas vejo ainda muito comum esse mapeamento manual, que é o que exige mais tempo, assim.
A maior questão do mapeamento manual, né, por conta dos deslizamentos que tiveram agora em São Sebastião, é que tem que ser sempre uma imagem sem nuvem, né? E às vezes a gente esbarra um pouco nessa questão do óptico, mas em geral o que eu tenho visto realmente é que tem sido muito manual mesmo esse tipo de mapeamento, comparar com uma antes e uma depois, e vai esbarrar apenas nessa questão mesmo da presença ou ausência de nuvens, né? Não sei como no futuro isso vai evoluir. Renata, e a gente já está caminhando um pouquinho para o final, né? Está desenvolvendo um trabalho interessantíssimo, sua presença aqui foi maravilhosa, mas os produtos que vão ser gerados, né? Esse mapeamento de suscetibilidade a movimento de massa, utilizando esse tipo de técnica, como é que eles podem auxiliar na gestão de riscos, especificamente aí para deslizamento de massa?
Então, eu acho que essa é a pergunta mais importante, assim, que a gente faz, porque a gente sempre pensa, bom, e como vai ser usado, né, o que eu estou fazendo? Porque não quero fazer um estudo só para guardar numa gaveta, né? E aí eu acho que é interessante pensar, assim, como é uma primeira ferramenta, um primeiro passo para a gestão de risco de desastres, né? Ele entraria já dando indicativos de onde precisa se trabalhar. Então, a partir do mapeamento de suscetibilidade, a gente consegue ver o que está exposto. Então, a gente, por exemplo, selecionando essas classes de média a muito alta suscetibilidade, a gente começa a olhar principalmente para essas áreas, né? E identificar o que está exposto ali. Tem uma população muito grande? Quais são as condições de habitação dessas pessoas que estão lá? Ou não é uma população urbana, ou não são construções em si, mas nós temos lá cultivos, né? Bom, de quem são esses cultivos? Como essas pessoas podem ser afetadas? Então, começa a ser uma primeira ferramenta para que a gente comece a olhar o território, né? Identificando áreas prioritárias, pensando, por exemplo, no momento da ocorrência do desastre. Isso é interessante porque a Defesa Civil pode saber exatamente onde ir, né? Onde vão ter mais pessoas concentradas, então, se aconteceu. E também nos ajuda a identificar, por exemplo, se nós temos uma população muito densa nessa área, por exemplo, Petrópolis, né? Que tem uma construção muito mais próxima dessas encostas. Onde tem um refúgio que as pessoas possam ir, né? Então, tem alguma escola que pode servir de abrigo, tem hospital perto, quais são as rotas de fuga? Então, isso começa a direcionar para onde essas pessoas que estão numa área de alta suscetibilidade se direcionem e se tem vias de acesso e se tem, qual é a distância desse abrigo. Então, acho que pode dar vários indicativos para os outros passos da gestão de risco. E isso ajuda, né, seja prefeito, seja Defesa Civil.
Com certeza, Renata. Desejo sucesso aí na finalização do seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença. Se quiser deixar algo para divulgar do que tu estás desenvolvendo, pode ser um artigo, uma página, um link, fica à vontade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui conosco.
Eu que agradeço, eu adorei o convite, é muito bom poder estar falando um pouquinho sobre o que a gente faz, que nem sempre a gente consegue esse espaço para divulgar, né? E eu acho que é super importante. Falando um pouco sobre essa questão de uso e cobertura e suscetibilidade a movimentos de massa, a gente conseguiu publicar um artigo que saiu agora esse ano, que eu fiz essa revisão de como os estudos estão trazendo, né, essas duas questões juntas. Então, quem tiver um pouco de interesse pode procurar esse artigo, eu acho que pode dar várias ideias para estudos futuros também. E é isso, muito obrigada por essa oportunidade.